Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internauta, que estão vivendo mais um programa Aposentado Presente, programa que é da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ, onde temos o prazer de toda terça-feira estar levando aos senhores algumas informações inerentes à nossa categoria petroleira. Mas, como sempre, avisando, né, passando aí para os companheiros, não só para os aposentados e pensionistas, como os companheiros também da ativa e, na medida do possível, também de outras categorias. Eu quero lembrar que hoje é dia 28 de julho de 2020 e que esse programa é de número 510. Nós teremos hoje, na nossa pauta de informe, a presença da doutora Lília, que estará trazendo para a gente os números oficiais dessa situação do coronavírus, né? Não só no Brasil, como no mundo. E também teremos ainda a participação do presidente do Clube dos Petroleiros, o CEP Rio, nosso companheiro amigo Sérgio Fernandes, que estará falando sobre a sua entidade, que eles voltaram às atividades, é lógico, dentro de toda a segurança que requer, né, nesse momento de isolamento social. Vamos dar também alguns informes das nossas negociações com a Petrobras. Todo mundo sabe que a questão do acordo coletivo está rolando, a discussão aí com a Petrobras. Também a nossa AMS, a nossa Petro, enfim, o crachá, que de uma maneira ou de outra ficou proibido a nossa entrada no EDIS, né, no sistema administrativo. E vamos procurar, então, dar o maior número possível de informações. Eu quero, então, dar boa noite mais uma vez a todos, agradecer a participação aí da nossa jornalista Rosa, agradecer o companheiro Furtado também que vai estar aqui conosco, e também a doutora Lília, e é lógico que eu já passo para ela para que ela possa estar dando os informes, e dentro daqueles minutinhos que a gente sempre fala que nós só temos 30 minutos de programa. Boa noite, doutora Lília, é com a senhora. Mais uma vez, obrigado.
Boa noite, eu que agradeço, Roberto Ribeiro, boa noite, Furtado, boa noite, querida Rosa. Estou aqui de novo com vocês para a gente falar um pouquinho sobre Covid-19, essa doença que já está fazendo parte da nossa vida, já tem alguns meses, que é responsável por nos fazermos pensar e repensar muito do nosso comportamento, das nossas atitudes, né, até mesmo em relação ao contato com outras pessoas, em relação à nossa higiene e ao nosso controle em relação à nossa saúde, né? Até porque, o que a gente vem vendo em relação a essa doença? Vamos lembrar um pouquinho do que a gente já vem falando. Se mantém ainda o mesmo quadro que 81% das pessoas que manifestarem, que tiverem contato, se contaminarem com o SARS-CoV-2, terão uma forma leve da doença. Isso a gente tem verificado. Os 19% restantes, a gente vai ter pessoas que necessitam de hospitalização, sendo que 14% vão precisar de enfermaria e os outros 5% vão precisar de respiradores. A gente, até o momento, conseguiu ultrapassar nesses meses todos por essas ondas, né, de subidas e descidas de casos e de óbitos de uma forma um pouco até tranquila mediante o que a gente esperava que viesse a acontecer, que a gente considerou que era possível ter um colapso. Eu acredito que isso seja reflexo do que nós fizemos enquanto população. Acho que nós fomos responsáveis, a gente buscou ser atento à questão do isolamento, do distanciamento sociais, e isso fez com que a gente evitasse. Qual a grande preocupação nesse momento? É que essa forma desenfreada e desorganizada da flexibilização tanto do comércio quanto de todas as atividades econômicas façam com que as pessoas tenham muito mais contato umas com as outras e que essa doença possa ter aquele boom que nós esperamos lá atrás possa vir a acontecer agora. agora, daqui a 15, 20 dias, um mês, a gente não tem como precisar. O que a gente tem como perceber, isso é uma coisa que é notória, a gente não precisa ser um grande matemático para avaliar isso, é que o que, que nós temos? A gente permanece numa curva que ela apresenta um leve decréscimo em número de casos, em número de óbitos, tanto na nossa cidade quanto no nosso estado. Então, nós fizemos a nossa parte e a gente tem que se manter nisso, manter realmente, à medida em que a gente puder, manter o isolamento social, manter o distanciamento, manter a utilização de máscaras. Inclusive, quando eu estava me preparando para a gente ter esse bate-papo hoje, eu estava lendo várias mensagens, né, que a gente acaba buscando, e vi que no domingo passado o vice-presidente da Fecomércio do Distrito Federal faleceu aos 85 anos. E eu vi também que numa das reportagens relacionadas à Fecomércio do Distrito Federal falava que eles insistiam com a reabertura do comércio lá em maio, que era justamente o período, foi um dos períodos que nós tivemos de maior pico, pelo menos aqui no Sudeste. Na região Centro-Oeste, onde a gente está encontrando nesse momento leitos já lotados, eles já estão vivendo uma situação realmente que, de caos. Lá eles já não têm mais leitos, muitas pessoas já estão vindo para o Sudeste para buscar tratamento. Bom, em relação ao mundo, a gente já tem 16 milhões e 500 mil pessoas contaminadas oficialmente, com 655 mil óbitos. Ou seja, estamos numa linha crescente, num caminho de chegar muito em breve a 1 milhão de óbitos. Isso aí, né, é uma quantidade absurda. O Brasil, ele já tem hoje 87.618 óbitos, com 2 milhões, nós estamos perto de chegar a 3 milhões de pessoas contaminadas. No estado do Rio de Janeiro, nós já temos hoje quase 13 mil óbitos, com uma taxa de letalidade de 8,2%. Na nossa capital, mesmo com os valores que a gente sabe que são subnotificados, são valores que eles não informam nas datas precisas, eles cada hora estão maquiando um pouquinho esses números. No nosso município do Rio de Janeiro, nós já temos 8.053 óbitos, sendo que nas últimas 24 horas foram 30 óbitos, com uma taxa de letalidade de 11,4%, que é bastante elevada. Então, peço a vocês que continuemos no nosso trabalho, atentos a essa questão de que não temos medicamentos ainda não temos vacinas. A empresa Moderna parece que está com bastante adiantada na formulação da sua vacina, já está passando várias etapas, já está bastante adiantada, mas a gente não tem previsão. Praticamente não temos nenhuma data formada. Nesse dia iniciaremos a vacinação mundial com tal laboratório, com tal eficácia. Então a gente não dispõe disso. A partir do momento que nós não dispomos disso, a gente tem que lutar com o que nós possuímos. O que nós possuímos hoje? Álcool gel, mãos higienizadas, evitar mãos no rosto e evitar também retirar máscaras em lugares fechados. Então, evitar ficar em aglomerações, evitar festividades, isso vai ser por um curto tempo, assim espero, e torço para que nós não adoecemos e que a gente não vire mais um número nessa estatística horrível que a gente tem e que não é exemplo para ninguém no mundo. Nosso Brasil, infelizmente, está indo muito mal nesse combate ao coronavírus. Isso é uma situação lamentável. Encerro por aqui, até porque sei que tem outras pessoas para falar hoje também sobre diversos assuntos da categoria. Deixo um abraço para vocês. Se vocês tiverem alguma questão que a gente possa conversar, podem fazer. Se o Fábio Rosas, se o Roberto Ribeiro.
Ok, obrigado, doutora Lília, mais uma vez, pela sua brilhante participação e informações no nosso programa Aposentado Presente. Como a nossa doutora falou, nós estamos hoje correndo, todos sabem que o nosso programa são de 30 minutos, então vamos correr aqui com os informes. Gente, todos sabem que nós estamos em negociação com a Petrobras nesse acordo coletivo, nós já falamos aqui em outros programas, e que a FNP e seus 5 sindicatos vem durante aí há quase 2 semanas procurando nessa negociação com a Petrobras prorrogar o prazo desse último acordo coletivo, que foi de 2019. Ó, todos nós sabemos que esse acordo trouxe vários prejuízos para a categoria petroleira. Porém, no momento em que nós nos encontramos com esse isolamento social, com esse problema sério que a doutora Lília acabou, inclusive, de nos informar durante esses meses e todos, ela tem participado conosco, nós não podemos estar negociando com a Petrobras no momento em que a categoria está em isolamento social. Não tem como fazer uma assembleia, discutir a proposta da empresa. Ela teve a audácia de apresentar para a gente uma proposta bem antes de que a categoria se reunisse nos seus congressos estaduais ou nacional. Ela veio com uma proposta de reajuste zero, cortando mais direito. Então, naquela linha que eu sempre venho falando, a Petrobras, a direção da Petrobras, o seu RH, seu presidente, estão pegando carona no coronavírus, empurrando de qualquer maneira essas propostas indecentes no nosso acordo coletivo. Estão privatizando a Petrobras, estão vendendo vários ativos da Petrobras, nós estamos com problemas sérios, né, nas nossas FAPEM, enfim, várias unidades no norte e no nordeste. Então não tem como discutir agora acordo coletivo com a Petrobras. Então, nessa linha, a FNP mandou um documento para a Petrobras pedindo prorrogação do prazo e também marcando nova reunião para estarmos discutindo isso. A Petrobras respondeu para a gente hoje, dia 28/7, através do documento RH 128/20, que aceitou discutir agora na sexta-feira, dia 31, a questão da proposta dela. Se ela vai aceitar a prorrogação do prazo, pelo menos nesse período de pandemia, nós já não estamos nem mais pedindo a prorrogação por um ano, não é mais por um ano. Pelo menos enquanto tivermos isolamento social. Agora, quantos meses vão durar isso, não sabemos. Pode ser bem menos, ou também pode até ser mais, aí não sabemos, né? Bom, esperamos que isso não aconteça e que dentro de um ou dois, três meses no máximo, possamos estar discutindo com a categoria a proposta da empresa. Então, nesse sentido, nós vamos ter então a reunião agora, sexta-feira, a partir das 10 horas, com a Petrobras. Isso foi uma resposta que veio agora da gerente de negociação, com o Sindipetro, a senhora Marta Regina. E eu passo então para o companheiro Furtado, nesse primeiro informe nosso de negociação, para que ele possa estar fazendo alguns comentários. E desculpa, Furtado, que hoje não deu para fazer pergunta à doutora Aline, em função de que nós vamos ter que correr com o nosso programa, tá bom? Furtado, por favor, e obrigado mais uma vez pela sua participação.
É isso aí, companheiro Roberto. Boa tarde, companheiro Roberto. Boa tarde, companheiro doutora Aline. E também a companheira Rosa, né? Tive um probleminha aqui que eu escutei praticamente uma boa parte da conversação da doutora, explanação. E eu tenho alguns questionamentos, mas é lógico, evidente, que vão fazer isso no próximo programa, com uma tranquilidade, evidentemente, até porque esperamos que haja novidade, algumas coisas que, pelo menos, atenuem essa situação que nós estamos passando. Agora, companheiro Roberto, é uma situação extremamente. A gente já está nesse momento, numa situação crítica, e a gente não poder questionar nada, né? Não questionar nada que a gente está falando e participar das nossas assembleias, evidentemente. E no ano passado, quando ali participávamos, né, de várias assembleias, a Petrobras fez o que fez no que diz respeito ao acordo coletivo. Tirou de vários direitos, né? E não foi, na realidade, um acordo coletivo discutido com a Petrobras, né? Foi o Ministério Público, aí, esse negócio todo. E não tem nenhuma, que não tinha naquele momento, como não tem nenhuma condição de discutir acordo coletivo de categoria, pô. E agora, aproveita a Petrobras, aproveita deste momento, um momento extremamente complicado, para apresentar uma proposta que, sejamos sinceros, que não é proposta, né? Não existe proposta nisso aí. É uma situação que a gente fica muito chateado, e uma situação, inclusive, constrangedora, né? Porque não há participação dos trabalhadores, não há aquela dinâmica dessa discussão de possível proposta. Até porque nós não podemos aceitar a proposta da Petrobras quando nós poderíamos, quando é de situação de nós apresentarmos a nossa proposta. ela que apresenta a contraproposta e não apresentar a proposta de um modo geral, primeira vez que vai apresentar. Então é lamentável. E a gente espera aí, né, a gente, não só o pessoal da ativa, né, mas também o pessoal aposentado, que a gente espera que participe também aí online, sei lá como é, parangolé aí, que eu não sei direito, não sei lidar com isso, mas que participe para que a gente não venha a perder direito. Até porque, companheiros, a gente também tem acordo coletivo das empresas privadas que são baseados em acordo coletivo da Petrobras. E aí é complicado, né, companheiro? Sabe? A gente ia começar perdendo, entra em campo e ia perdendo 10-0. É complicado, companheiro Roberto.
Justamente, Furtado, até porque, como nós já falamos aqui outras vezes, esse acordo coletivo de 2019 foi um péssimo acordo. Um acordo foi discutido no TST, você lembra disso, e foram várias perdas que nós tivemos, mas que ali, em função da situação, é melhor prorrogar esse prazo dentro desse período aí, depois vamos discutir, senão vai ser pior ainda. Esse é o pensamento dos 5 sindicatos da FNP e vamos aguardar para ver. Agora, eu quero lembrar também que até em função disso, as comissões de bases aqui do Rio de Janeiro fizeram um abaixo-assinado pedindo, né, a prorrogação de prazo desse acordo coletivo. Então, eu peço que as pessoas que estão recebendo esse documento das comissões de base, aí tem as comissões do ativo e também dos aposentados aqui do Sindipetro RJ. A comissão de base solicitando aí o apoio, a assinatura desse documento para a prorrogação desse prazo. Então veja bem que não é só a direção da FNP, nem do Sindipetro, a própria categoria na sua maioria, na sua grande maioria, eles estão pedindo a prorrogação em função do que está acontecendo, gente. É, no mínimo, uma questão de bom senso, né? Senão vai ficar ruim a empresa querer interferir dessa maneira na negociação sindical. Não dá. Ela acha que a gente tem que fazer assembleias virtuais. Então, acabou o sindicato, é isso que eles querem. Acabar de vez a direção, o movimento sindical, que, aliás, dentro dessa proposta dela, ela também acaba com quase todas as liberações sindicais. Então, como é que o sindicalista vai poder estar propondo alguma coisa dentro das bases? É impossível isso. Então, tem várias causas que nós temos que tomar muito cuidado, não precisa dessa correria, até porque a nossa data base começa dia 1º de setembro. Nós estamos em julho. Tudo bem que nós temos que começar a discutir, como foi ano passado, uns 2 meses antes, até por causa dessas coisinhas, né, de imposição por parte da gestão da Petrobras. Então, assine esse abaixo-assinado das comissões de base para que a gente possa estar encaminhando isso junto à direção da Petrobras. Eu quero lembrar também que nós vamos ter a participação aqui do nosso presidente do CEPRI, como na semana que vem nós vamos ter também outras participações. Bom, eu vou dar uma lida aqui, um documento da ABAP, da IBET, assinado pelo nosso ex-conselheiro Paulo Brandão, ainda com relação à questão aí do nosso fundo de pensão Petro, em que o documento diz o seguinte: a necessidade do esclarecimento urgente ao associado da ABAP PET nos leva a transcrever a informação passada pelo assessor jurídico Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, adiante, transcrita e por nós endossada. Com ela, esperamos tranquilizar os associados para facilitar conclusões. Apresentamos o segundo, o resumo, 2 pontos. 1. Para o associado da PAP, da EPET e demais associações, autora do processo, tem um número de processo, residente de todo o território nacional, aconselhando que aguarde a decisão do pedido de tutela de urgência antes de decidir se irão aceitar pagar os valores que estão sendo indevidamente cobrados pela Petro. O momento não é de assinar qualquer documento ou fazer qualquer opção na Petro. Item 2. Já os não associados que têm deixado de pagar contribuições por conta de outra liminar deferida em ação do sindicato ou ação individual patrocinada por outro escritório, deverá procurar o advogado da respectiva causa para buscar orientações de como proceder. 3. Quanto aos associados que questionam a possibilidade de consignar, entre aspas, depositar, fecha aspas, valores em juízo. 2. Quanto à possibilidade de depositar as contribuições em juízo, recentemente aventada por alguns associados, somente depois de decidido o agravo referente à tutela de urgência requerida, é que poderemos analisar esta possibilidade. Isso não impede que os associados, se assim desejarem, façam por sua conta e risco a reserva de valores em uma conta de investimento pessoal para posterior utilização nesse sentido. No momento, não é o caso de fazer qualquer consignação em juízo, justamente porque a cobrança está sob júdice e um pedido incidental desta ordem poderia tumultuar ainda mais o processo. Então, se for um parecer, César Vergara, assinado por Paulo Teixeira Brandão. E aí nós vamos agora chamar o nosso presidente do nosso clube, o CEP Rio, Clube dos Empregados da Petrobras, aqui do Rio de Janeiro, onde eu tenho um prazer imenso de ouvir o nosso amigo companheiro Sérgio Fernandes. Já nos conhecemos aí há mais de 50 anos e o companheiro Sérgio Fernandes, desde a primeira gestão como presidente do clube, eu estive ao lado dele. Então, é um prazer imenso em ouvir pela primeira vez a palavra do presidente do nosso clube aqui do Rio de Janeiro, o CEP Rio. Sérgio Fernandes, muito obrigado pela sua participação. Nós queríamos ouvir sobre a administração sua aí no clube, até nesse momento de Covid-19. Como vocês estão administrando isso? Boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado, Roberto Ribeiro. Colega dos meus companheiros de diretoria lá para lá, tá? Como você, trabalhou comigo no CEP Rio há muito tempo, Roberto, tá? É dizer o seguinte, o CEP Rio hoje congrega 5.500 sócios, tá? Sócios fiéis. Apesar da pandemia, apesar de ter que pagar um valor maior na Beto, o pessoal continua firme sócio do CEP Rio. Nós nascemos em 1966. Lá na Reduc, na época, era a ditadura no país. E, por acaso, quem fez o estatuto foi um cara muito lúcido, que ele fez um estatuto democrático, apesar de viver uma época de ditadura no país. Aqui quem elege a diretoria é o quadro social. Se você fez um trabalho bom, você é eleito. Se você não fez um trabalho bem, você não é eleito. Quem elege aqui é o pessoal da Petrobras, o ativo ou o aposentado. Essa é a verdade. Porque o contribuinte não tem direito de votar, nem ser votado. Essa pandemia deu uma parada violenta no Brasil e no mundo. E o nosso clube não podia ser diferente. Fechou, parou. 18 de abril, de fevereiro, março, nós fechamos o clube. Fechamos o clube. Perfeito? E aguardamos, estamos aguardando até hoje, a vacina. A única cura para essa pandemia, o Covid-19, é a vacina. Mas o CEP reabriu. O CEP reabriu agora, tá, por determinação do prefeito. Tá? Nós estamos regidos pelo município do Rio de Janeiro. Tá? Nós somos regidos por ele. Reabriu no dia 10 de maio, tá, junho de 2020. Procuramos fazer todo o protocolo determinado pela saúde médica. O que, que é? Como todos nós estamos falando. É os nossos fornecedores que vêm aqui, que trabalham conosco, tá? Estamos na diretoria, tá? Está todo mundo apto, tá? Ninguém está com Covid-19. Primos do clube com os protocolos exigidos pelo município. Então é o seguinte, tá? Continuam mesmo. Então logo nós abriremos, sabemos que só vamos abrir isso aqui quando houver a vacina, totalmente. Tá? E isso vai ocorrer em breve, eu tenho que entender, tá? Nós estamos vendo a televisão todo dia, ela está chegando aí. E nós voltar ao nosso convívio social.
Nós somos o único clube do Rio de Janeiro, ou no Brasil, não sei se é no Brasil. Rio de Janeiro eu conheço, Brasil eu não conheço, todo o Rio de Janeiro. Tá? Até uma programação anual. Nós damos para o associado uma programação em dezembro para o ano todo da parte social e esportiva do clube. Gente, e a gente cumpre isso aqui, tá, como lei. Então, gente, nós somos um clube que fizemos agora 54 anos. Tá? Não podemos fazer festa. Mas 55 a gente vai fazer, se Deus quiser. Então, Roberto, você, que é um baluarte aí no sindicato, você que é um defensor da nossa classe, da minha classe e da classe de pensionista e aposentado, que na minha época ele está de 55, 60 mil mais hoje, Roberto. Parabéns para você, meu irmão, pela tua luta, a tua dedicação. A tua dedicação no sindicato é a minha, a do Zé, do Bismarck, Canela, que você conhece muito bem, aqui no clube. A gente faz isso porque a gente gosta, a gente quer melhor para o nosso petroleiro. Apesar de hoje vivemos uma situação adversa total. A pessoa não quer saber da gente, não quer saber do sindicato, não quer ouvir você. Mas olha, gente, isso vai passar. É a mensagem que eu digo hoje para você, meu querido Roberto, tá? Para o pessoal que está nos ouvindo, é o seguinte: olha, isso vai passar. E nós voltaremos a ser recebidos na Petrobras como nós recebíamos antes. Então, esse é o meu apelo, tá? Estou mandando um abraço para você, Canela. Quer falar ao vivo? Peraí. Um abraço para você ao vivo, um beijo.
Fala, Zé Carlos. Valeu, meu querido Zé Carlos. Valeu aí, meu querido Bismarck, meu querido Canela.
Tá bom?
Diretores.
Valeu.
Valeu, Zé Carlos. Um grande abraço aí para vocês aí. Sabe que eu sou um admirador.
Estou aguardando vocês aqui no clube, depois que passar tudo isso. Tá bom?
Valeu, Zé Carlos.
Beijo no coração de vocês.
Obrigado, Roberto.
Bismarck está
falando.
Pois não, Bismarck. Obrigado aí, parceiro, mais uma vez. Eu só tenho que agradecer a administração de vocês aí no clube. Como o Sérgio falou, nós somos abnegados da categoria petroleira. São vocês aí no clube e nós aqui no sindicato brigando por uma causa única, que é em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional. Estamos juntos aí, companheiro. Conte com a gente.
É isso mesmo, Roberto. Obrigado aí por essa luta de vocês aí, que é a nossa luta, tá? E pelo belíssimo trabalho que vocês vêm desempenhando com toda a dificuldade e adversidade que vocês enfrentam. Mas estamos juntos, a gente não pode desmoronar. Um abraço.
Obrigado aí. Sérgio Fernandes, para suas considerações finais, meu companheiro.
Roberto, um abraço forte aqui, Elisomar Canela da Pronap, tudo bem?
Ô Canela, grande Canela, tudo bem, meu querido? Trabalhamos também junto lá naquela.
Trabalhamos junto.
Caju, que hoje é nossa.
Caju.
É isso aí. Isso aí, Canela, um grande abraço para você, meu amigo.
Parabéns pelo trabalho que está sendo feito aí, rapaz, e pode contar com a gente aqui no CEP. Aqui com o pessoal aposentado da Pronap aí, tamo junto.
Obrigado, filho, valeu, muito obrigado mesmo. E também tamo às ordens de vocês aqui no Sindipeto RJ. Companheiro Furtado, para suas considerações finais aí e sobre a participação também do companheiro Sérgio Fernandes, presidente do CEP Rio, lá na Barra.
É isso aí, companheiro Roberto, é interessante a participação do nosso companheiro lá da Barra, porque ali é um clube muito importante, né? Para os trabalhadores, não só para o trabalhador aposentado, mas também para o trabalhador da ativa, né? Mas entre todos os assuntos aqui hoje, foram bastante, claro que a gente tem uma certa dificuldade, como muito bem falou a companheira Rosa, a gente está todo mundo em casa, passa a gente, late o cachorro, bate a porta, a geladeira abre a porta e ela bate total, mas o que é mais importante, companheiro, é que nós continuamos a fazer o programa. Isso que é mais importante. E mais importante é levar as mensagens aí, neste momento tão crucial para os trabalhadores, principalmente para o trabalhador aposentado, né? A gente vê aí que eles querem, de toda forma, massificar os nossos direitos. Na realidade, não é massificar, é tirar nossos direitos para privatizar a Petrobras. E isso nós não podemos deixar, até porque, em privatizar a Petrobras, todos esses direitos vão terminar, vão acabar. E a gente espera que na próxima semana a gente tenha um programa com mais dinâmica, que é mais dinâmica, até em função do horário, né? E saudações, Rubens.
Obrigado, Furtado. Então aí nós ouvimos o companheiro Furtado, assim como ouvimos também a doutora Lília e o Sérgio Fernandes, presidente do CEP Rio, falando para a gente a preocupação que é também administrar um clube, né? E tem que ter, como a gente no sindicato, tem que se dedicar muito para poder levar administrativamente e a situação do clube com esse coronavírus, que eles também tiveram que passar um período, é lógico, fechado, como ele falou, obedecendo, é claro, ordens do nosso governante. Então, agradecemos a participação de todos e pedimos sempre que os companheiros divulguem e participem. Então, nós vamos passar aqui para os companheiros um pequeno áudio da advogada, a doutora Luísa Moraes, de Minas Gerais, onde está circulando um vídeo e um áudio falando sobre a questão que nós estamos passando aí na Petros. Mas quero lembrar que a doutora Luísa Moraes vai estar conosco no próximo programa Aposentado Presente, no dia 4 de março, falando ainda sobre esse problema da Petros.
Falar do equacionamento do plano PPSP é um desafio até para nós, especialistas em previdência privada fechada. As questões envolvidas ali vão além de equacionamento de déficits técnicos ou estruturais do plano. Diz respeito a ações de dirigentes, tomadas de decisões de investimento e investigações que estão correndo pela justiça e que precisam ser apuradas. Apresentar aos participantes esse déficit, fazer cobranças de maneira compulsória e incentivar os participantes a migrarem para um novo plano, né, o chamado PP3, é uma forma de apagar esse passado. É importante que as pessoas se inteirem sobre o que está acontecendo no PPSP antes de tomar decisões precipitadas. A união dos participantes vai fortalecer aquele fundo. Hoje, o plano PPSP é um desafio para a administradora do fundo, a Petros, e um problema financeiro para a patrocinadora, a Petrobras. Mas para o participante, ele é muito benéfico. Dificilmente existirá um plano com tamanhos benefícios como os benefícios do PPSP. É importante enfrentar esse desafio, fortalecendo o fundo, equacionando seus déficits, mas da maneira correta. Temos que avaliar profundamente. As reservas constituídas naquele plano são reservas particulares, não é dinheiro público. O poder econômico de um fundo de pensão, ele é imensurável. Os participantes e a sociedade como um todo precisa de transparência na gestão do fundo. Precisamos saber a origem desse déficit. Isso que é a questão do momento.
Eu quero lembrar que na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, a partir das 14 horas, teremos mais uma reunião nossa mensal por videoconferência. Participe, companheiro. Participe conosco, divulgue e se intere nas informações. Como eu falei, nós estamos discutindo o nosso acordo coletivo, a nossa MS, nosso aperto, nosso benefício farmácia. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos e sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira. Música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.